querido Deus, nesta manhã, Senhor. Nós vimos a Tua presença, Senhor, com um coração de gratidão. Te agradecemos, Senhor, acima de tudo, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. Te agradecemos pela Tua salvação. Te agradecemos, Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor expresso na cruz de Jesus. E nesta manhã, Senhor, nós queremos abrir os nossos lábios e dizer que Tu és bom. Que temos experimentado a Tua vida, Senhor. E temos desejado mais de Ti, Senhor. Nesta manhã, Senhor, abrimos o nosso coração. Abrimos a nossa mente, entregamos as nossas vidas diante de Ti. E dizemos que o Teu Espírito Santo é bem-vindo a este lugar. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo a tomar controle deste lugar. De todo o pensamento contrário ao Teu Espírito e à Tua presença neste lugar. Rendemos diante de Ti todo o pensamento. Em nome de Jesus, Senhor. E clamamos pela Tua bendita presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Há muitas opiniões diferentes com relação ao Natal. Eu pessoalmente sou daquelas pessoas que amo esta época. Gosto imenso do Natal. Há pessoas que, e com as suas razões, dizem, não ligam muito porque as pessoas... o Natal tem que ser todos os dias. E é verdade, o Natal deve ser todos os dias. Há outras pessoas, mas isso do Natal, Natal, Jesus nem nasceu na época de Natal. Provavelmente não nasceu nesta altura. Mas sabem o que é que eu acho de tão especial nesta altura? O que eu acho de tão especial nesta altura é que há um único momento em que a nossa atenção pode ser virada para a pessoa que é o nosso Salvador, Jesus. Independentemente de termos que pensar que o Natal deve ser praticado todos os dias, porque sabemos que não é assim. É verdade, não é? Nas nossas atitudes, no nosso coração, na prática, na nossa vivência, nós não vivemos o Natal todos os dias. Independentemente de Jesus ter nascido ou não nesta época, é uma altura em que todas as pessoas se lembram que é celebrado o Natal porque algum dia um Salvador nasceu. E até isso já tem sido roubado muitas vezes, não é? Então eu acho que é tão importante nós, como aqueles que realmente acreditam na obra de Jesus na cruz, nós sabermos apreciar momentos e dias especiais em que por todo o mundo, todas as pessoas colocam os seus olhos em algo que nós amamos, que é o nosso Deus. Amém? E para mim isso é tão precioso, o Natal. Seja celebrado em dezembro, seja celebrado... É um dia. Não me interessa. É um dia em que todos podemos relembrar aquilo que Jesus fez na nossa vida. E para mim é tão importante isso. E quando nós falamos de Jesus, nós falamos de vida. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos de vidas. Ok? E quando nós falamos de Jesus, nós falamos da nossa vida, da tua vida, da tua vida, da tua vida, porque Natal é celebrar a obra que Jesus fez por cada um de nós, ok? É celebrar aquela ideia de que um dia Deus olhou cá para baixo e disse, ok, eles precisam de mim. Eles precisam de um Salvador. E é isto que Deus fez, ok? E quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos vários exemplos, várias histórias. Eu não sei qual é o vosso relacionamento com Deus. Da maioria eu sei. Que conhecem, que amam, que gostam de estar na presença de Deus. As pessoas que nos visitam pela primeira vez, eu não sei qual é a ideia que vocês têm de Deus. Nem aquilo que vos tem sido transmitido através... ou que têm... experimentado com relação a esta pessoa que é Deus. Mas eu sei que muitas vezes nós temos uma noção deturpada de quem Deus é. Porque muitas vezes nós temos a noção de que Deus, se Ele realmente existe, é alguém que está muito distante e não se preocupa com a nossa vida. É alguém que não é presente. E nós vamos buscar sempre aqueles temas muito polémicos. Se Deus existe, porquê é que há guerra? Porquê é que há fome? Porquê é que há, não é? E eu tenho uma novidade para vocês: aquilo que Deus é, é amor; aquilo que Deus é, é bondade; aquilo que Deus é, é salvação; aquilo que Deus é, é fidelidade; aquilo que Deus é, é alguém que tem poder para transformar a tua vida. Eu não sei o que é que tem sido transmitido e o que é que tem sido ensinado, mas eu sei que Deus é uma pessoa que se agrada de agarrar em vidas e mostrar e ministrar o seu amor sobre elas. E não somente transmitir amor, mas trazer uma nova vida, uma transformação, aquilo a que nós chamamos um novo nascimento. E as nossas histórias, as histórias de muitos de nós que estamos aqui presentes, têm, relatam isso, ok? Eu podia agarrar na minha vida e contá-la, não é? Podia dizer: olha, sou uma menina que veio para Portugal em pequenina e que nasceu numa família disfuncional e que sempre cresceu dentro de uma, com uma crise de identidade muito grande, com uma baixa autoestima, e podia relatar todo o meu processo. Ok, de vida. Eu podia agarrar em vários exemplos de vidas aqui, presentes que eu conheço, ok? Podia agarrar e dizer: olha, esta pessoa... Temos aqui alguns exemplos de pessoas que passaram mesmo por problemas de toxicodependência, né? E que sentiram que Deus realmente transformou e mudou a vida. Pessoas que pensavam que... Pessoas que passaram por experiências de querer liquidar a sua vida ou suicidar-se e que Deus agarrou e transformou a sua vida. Pessoas que pensavam que tudo estava bem na sua vida, mas que sempre viveram com um vazio dentro de si que foi necessário ser preenchido. E esse vazio só é preenchido por uma pessoa, é Deus. Porque nós somos criaturas de Deus e cada pessoa, cada um de nós, cada testemunho que a gente possa dar, há sempre uma coisa em comum. Cada um de nós sabe que dentro de nós existia este vazio, ok? Por muito diferente que tenha sido a nossa experiência ou a vivência, todos nós andamos à procura de alguma coisa. Mesmo quem não conhece Deus tem sempre esta ansiedade, este desejo de... Parece que há sempre um vazio na sua vida, por muito que uma pessoa concretize. Pelo menos esta foi a minha experiência, ok? E eu acredito, quem é que já passou por isso, por esta experiência? Antes de conhecer Deus, faltava algo na sua vida que não era preenchido por nada. Por muito que a gente tentasse realizar, fosse economicamente, fosse familiarmente, fosse emocionalmente, em todas as áreas, tudo aquilo que nós conseguíamos alcançar não era o suficiente, porque o vazio permanecia lá, ok? E eu acredito que esse vazio existe porque nós precisamos de restaurar um relacionamento, que é um relacionamento com o nosso Pai, aquela pessoa que nos criou. E esse vazio só é preenchido quando nós chegamos novamente a casa, ok? Quando nós chegamos novamente à nossa origem, nós precisamos de descobrir a nossa identidade. E nós precisamos de nos aproximar de Deus, reatar o nosso relacionamento com Ele, e a nossa identidade é restaurada. Não estou a dizer que a tua vida é transformada de tal forma que tu deixas de ter problemas, mas eu estou a dizer que deixas de ter um vazio na tua vida e que nos teus problemas tu tens alguém contigo para te ajudar. Entendem isto? E então, eu podia, como eu estava a dizer, relatar várias experiências daqui. Eu não quero tomar muito o vosso tempo e rapidamente nós vamos relatar, porque o Novo Testamento está cheio de histórias de pessoas que tiveram esse encontro com Deus e as suas vidas foram transformadas. E nós vamos abrir a Bíblia no capítulo 10 do livro de Lucas. Desculpem, capítulo 19. Eu não me incomodo com o barulho das crianças porque eu estou habituada a estar com 3 crianças em casa a fazerem barulho. Portanto, eu quero que vocês se concentrem no que eu estou a falar e se abstenham um bocadinho do ruído de fundo, está bem? Então, capítulo 19, versículo 1 a 10 de Lucas, nós temos aqui uma história que as crianças gostam muito, que elas aprendem na escola dominical e elas gostam muito, ok? E esta é simplesmente uma das histórias que eu podia contar, porque o Novo Testamento está cheio delas, né? Histórias de pessoas que foram tocadas por esta pessoa a quem nós chamamos Jesus, ok? Salvador, o ungido, Cristo, o ungido de Deus. E então nós vamos ler este encontro que este homem, Zaqueu, teve com Jesus. E diz assim a partir do versículo 1, capítulo 19, diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da grande multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma árvore para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, Olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos estes, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Okay? Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então temos aqui a história de um publicano. Um publicano eram judeus que eram cobradores de impostos. Eles cobravam os impostos para os romanos. E por causa disto eles não eram muito bem vistos pelo povo judeu. Portanto temos aqui um publicano, este Zaqueu, que a dado momento, no meio de uma grande multidão, ele soube que Jesus ia passar. E ele teve esta curiosidade de ver Jesus. Só que teve um problema. Era de baixa estatura. Devia de ser muito baixinho, porque no meio da multidão ele não conseguia ver Jesus. Mas ele não deixou que isso fosse um impedimento para ele. Diz que ele sobe à árvore para conseguir ver Jesus. E há três coisas que eu quero salientar nesta história. A primeira coisa que eu quero salientar tem a ver com este encontro de Zaqueu, esta atitude de Zaqueu. Porque muitas vezes nós, quando falamos, dizemos: ah, eu andava à procura de Deus, eu procurava Deus. Eu vou-vos dizer uma coisa: Deus sempre nos encontra e Deus sempre está lá. A única coisa que nós precisamos de fazer é dar oportunidade para que Deus fale connosco. E muitas vezes nós andamos tão atarefados, tão ocupados, tão distraídos com os afazeres da nossa vida, né? E procurando soluções em todo lado e em todo lugar, e nós esquecemos-nos ou não sabemos que basta simplesmente nós termos aquele momento, termos aquela árvore, ok? Termos aquela árvore e nós podemos dar oportunidade a Deus para falar connosco. E todos nós precisamos desta árvore da nossa vida. Todos nós, tenhamos Jesus na nossa vida ou não, todos nós precisamos de tirar tempo para olhar e dizer: Deus, fala comigo. Ok? Pequenas ocasiões. Eu não sei qual vai ser o momento, qual vai ser a ocasião. Zaqueu não quis perder esta ocasião. E muitas vezes nós passamos por ocasiões em que Deus pode falar e nós seguimos sem nos preocupar, porque há uma dificuldade. Porque há um embaraço, porque nos sentimos envergonhados, e nós podemos arranjar uma série de desculpas para não deixar que Deus fale connosco. Mas Zaqueu não se deixou ficar com uma desculpa. Ai, eu sou baixinho, não consigo ver, sei que ele está a passar por aqui. Prontos, vão-me embora, está uma grande multidão, uma grande confusão, um grande barulho, não consigo. O que é que aquele homem fez? Ele subiu a uma árvore. E a segunda coisa que eu quero que vocês saibam, que é extremamente importante, tal como eu dizia antes, nós pensamos que procuramos Deus, mas Deus já nos conhece. E a segunda coisa que vocês veem relatado nesta história tão importante é que Zaqueu, a pensar que ia finalmente conhecer Jesus, foi surpreendido com uma novidade. Jesus olhou para a árvore e o que é que ele disse? O que é que diz? Desce quem? Desce quem? Zaqueu. Jesus conhecia o homem que estava naquela árvore. O que eu te quero dizer nesta manhã é que Jesus conhece-te. Jesus conhece a condição em que tu estás. Jesus conhece quem tu és. Jesus conhece aquilo que mais ninguém conhece. Se tu és casado ou casada, tu sabes que a pessoa mais próxima de ti é o teu marido ou a tua esposa. Eu vou-te dizer uma coisa. Há segredos que se calhar tu consegues esconder ao teu marido ou à tua esposa, mas de Deus tu não consegues esconder nada. Jesus sabia exatamente quem eras aquele. Sabia de tal forma que, vocês continuarem a ler a história, vocês veem que eles ficaram escandalizados quando Jesus o convidou. Disse: olha, Zaqueu, vamos que eu vou à tua casa. Ficaram escandalizados, porquê? Porque sabiam quem Zaqueu era. Então, mas ele vai agora para a casa de um publicano? Para além de Jesus te conhecer, ele não se importa com a tua origem, com os teus pecados, com os teus sentimentos, que podes pensar que não és suficientemente bom para estar próximo de Deus. Aquilo que eu quero dizer é que Deus aceita-te tal qual tu és. A única coisa que tu tens que fazer é agarrar a oportunidade. Sobe a árvore. Sobe a árvore. Agarra a oportunidade e deixa Deus falar contigo. Porque Deus conhece-te. Ok? Deus conhece-te. Há uma palavra na Bíblia que diz que, e nós usamos muito isto e é bem usado para pessoas que não conhecem Deus, mas é também para nós crentes. Aliás, essa palavra é para nós crentes. Apocalipse 3.10. Jesus está a falar com a igreja. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, eu vou entrar e vou cear contigo. Então, se Jesus está a bater a porta, o que é que nós temos que fazer? Abrir. É uma oportunidade de termos Deus presente na nossa vida. Ok? Vamos continuar rapidamente. Ok? E diz que, apressando-se, recebeu alegremente. Ok? E levantando-se daqui, Zaqueu disse ao Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, ok? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando nós damos uma oportunidade a Jesus, dele falar connosco, abrirmos o nosso coração e dizermos, Senhor, eu quero esta oportunidade. E ele diz, então vem, eu hoje vou à tua casa, eu hoje vou estar contigo. Quando nós fazemos isto, a coisa mais preciosa que Deus tem para a humanidade acontece. A Bíblia diz que todo aquele que crer e for salvo será chamado filho de Deus. A Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus com a sua boca será salvo. E aquilo que Jesus faz quando entra na nossa casa é que Ele traz salvação à nossa vida. E quando nós falamos de salvação, falamos de restauração de relacionamento. Tal como eu falei no início, nós precisamos de voltar à nossa origem. E restaurar um relacionamento é um relacionamento que estava quebrado. Nós vivíamos afastados de Deus, de acordo com a Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz é que nós fomos separados de Deus. E que Jesus veio para restaurar esse relacionamento. Veio para nos aproximar de Deus. Okay? Veio para perdoar os nossos pecados. E essa salvação implica também, não só este aspecto espiritual, e a bocado o pastor Oscar falava acerca disto, de um dia nós termos a certeza que estaremos no céu com Deus, mas implica uma transformação da nossa vida. Salvação traz transformação. E este homem experimentou isto num único encontro com Deus. A sua vida foi transformada de tal forma, né, que ele deixou de ser uma pessoa egoísta e começou a olhar para os outros. E começou a dizer, Deus, Jesus, Senhor, Mestre, fosse o que ele lhe chamasse. Ele diz, eu estou disposto a dar daquilo que eu tenho aos que mais precisam. E se por algum motivo eu fiz mal a alguém, então eu vou restituir aquilo que eu fiz. O que é isto? Transformação. Tu tens vivido esta transformação de Deus na tua vida? Tu tens notado que tens tido mais sentimentos de Deus em ti do que sentimentos do homem, naturais? Porque uma vida que vive com Deus não vive em egoísmo. Vocês entendem isto? Deus transforma a nossa vida porque a vivência de Deus é em dar. Pensa no outro. Ok? 1 Coríntios 13, quando fala de amor, traz todas estas definições de amor. E é isto que Deus é. Deus não pensa o mal, ok? Deus é caridoso. Deus é amor. Se nós lêssemos 1 Coríntios 13, tem uma série de características lá e vocês podem ler. E podem analisar, a vossa vida. E se nós estamos a viver aquilo, estamos a ser transformados por Deus e Deus tem estado a habitar na nossa casa. Se de alguma forma nós temos sentido que estamos a pensar mais em nós, nos nossos desejos, na nossa vontade, naquilo que nós queremos, naquilo que nós precisamos, isso afasta-nos do amor de Deus e afasta-nos do amor ao próximo. Ok? Okay? E nós precisamos então de deixar que Deus habite mais na nossa casa. E precisamos de várias vezes subir aquela árvore e ver Deus, e ver Jesus, e deixar que Ele fale connosco. Porque quando Ele fala connosco, a presença de Deus habita em nós e a nossa vida é transformada. E nós começamos a viver de acordo com os sentimentos de Deus e não segundo os nossos sentimentos. A motivação de Deus e não segundo a motivação de Deus, a nossa motivação. Amém? E esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês nesta manhã. Eu não vos quero aqui dar uma pregação de 2 horas. Não, não tenho mais nada para vos dizer. Mas a coisa mais importante que vocês têm que se lembrar, tal como este homem Zaqueu, ok? Aquilo que eu quero que vocês fiquem na vossa mente e que guardem na vossa mente é que Deus é bom. Deus ama-te. Deus ama-te. Ok? Deus quer estar próximo de ti, Deus quer transformar a tua vida e Deus quer falar contigo. E isto é salvação. É tu ter Jesus presente na tua vida. E se tu estás aqui pela primeira vez e se de alguma forma tu nunca tiveste este tipo de relacionamento com Deus, tu dizes, mas o que é isso de ter Jesus na minha vida? O que é isso de ter Deus presente na minha vida? É uma coisa muito simples, é simplesmente dizeres, Deus, eu acredito que tu realmente fizeste alguma coisa. E nesta manhã eu quero subir a esta árvore. Eu não vou deixar para passar esta oportunidade, né? Mas eu quero realmente experimentar, eu quero saber quem tu és, eu quero que tu entres na minha casa. E eu estou a falar de uma forma figurativa e eu creio que vocês entendem o que eu estou a dizer. Mas simplesmente o que eu estou a dizer é, se tu não conheces Deus desta forma que eu tenho estado a falar, se tu não conheces Jesus desta forma que eu tenho estado a falar, se tu não conheces esta pessoa que tem poder para te dar salvação, que tem poder para transformar a tua vida, que tem poder para falar aos problemas que tu tá, pelos quais tu estás a passar, que tem problema para trazer soluções que tu não encontras com a tua própria força, com a tua própria capacidade, tu não consegues encontrar. Deus tem esse poder e Deus quer que tu experimentes esse poder sobre a tua vida. Então o que eu te quero perguntar nesta manhã é, se tu não conheces Deus da forma como eu estou a falar e tu queres experimentar este Jesus, então eu quero que tu levantes a tua mão no teu lugar onde estás, né? Não percas esta oportunidade e digas, realmente eu gostava de conhecer Jesus, quem é Jesus? E eu quero saber, há aqui alguém nesta manhã que queira conhecer Jesus? Faça-me só um sinal. Sem vergonha, não percam esta oportunidade, ok? Faz-me um sinal com a tua mão. Queres conhecer Jesus nesta manhã? Amém. Já todos conhecem Deus? Amém. Então vamos ficar de pé. E nós vamos entregar este tempo a Deus. E aqueles que já conhecem Deus, se vocês já conhecem Deus, não se esqueçam, precisamos continuamente de subir à árvore. Precisamos continuamente de ter a presença de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nesta manhã nós entregamos as nossas vidas novamente diante de Ti, Senhor. E pedimos-te, Senhor, que Tu possas zelar por cada vida aqui presente. Tu possas ser Deus presente. Deus que cuida, Senhor, de cada situação, de cada dificuldade. E Deus, nós entregamos agora diante de Ti, Senhor, todas as preocupações da nossa mente, Senhor. Todas as dificuldades que temos sentido, Senhor, e por todos os pensamentos com os quais nós temos batalhado. E dizemos, Senhor, que nós não nos queremos esconder no meio da multidão, Senhor. Que nós queremos, Senhor, ser como Zaqueu. Queremos aproveitar as oportunidades, Senhor, que surgem na nossa vida para estar na Tua presença. E Deus, nós nesta manhã entregamos, Senhor, o nosso coração diante de Ti. E pedimos, Senhor, que Tu possas ser Senhor e Salvador sobre a nossa vida. Rendemos a Ti, Senhor, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.